você até 1 da tarde, deixa eu dar meu abraço para você que está em Cajazeiras, para você que está na Cidade Baixa, na Ribeira, para você que está agora aí na Ilha Amarela, para os meus amigos de Vilas do Atlântico, de Lauro de Freitas, de Dias d'Ávila, para toda a região metropolitana de Salvador. Começa agora o programa mais bacana do Rádio Baiano. Com o apresentador mais gato do Rádio Baiano também. Depois de Vovonel e de Gordini, sou eu. Eu ainda vou tomar porrada desses caras por causa disso, dessa brincadeira sem graça, minha. É, brincadeira sadia. É sério, viu? Tá tudo bem com você, né, Lorena?
Tudo ótimo. Bom dia, Gana. E bom dia, ouvinte do Portal Esfera no Rádio.
Como está a sua vida?
Minha vida está ótima.
De ontem pra hoje, o que aconteceu de bom nela? Aqui na Bahia, você torce pra quem, Lorena?
Eu sou Bahia.
Bahia?
Mas assim, eu digo muito, eu quero que os dois times da Bahia estejam em uma boa posição, estejam bem colocados. Mas eu tenho um afeto maior pelo Esporte Clube Bahia.
Você Bahia ou é Vitória Afro?
Eu disse que eu sou Bahia, porém, quero que os dois times da Bahia estejam.
Mas você, bem seu colocados. Coração é de que lado?
Então pode ser neutro?
Não, porque você já disse aqui. Seu coração é.
Tá me apertando.
Repita,
rapaz.
De novo, repita. Como eu repita, sou, não é repita, repita. Repita.
Eu sou Bahia, mas eu tô torcendo pra o Bahia e pro Vitória.
E essa cabeça fazendo não, é por quê?
Eu não tô fazendo. O bom que os nossos convidados estão aqui.
Estão todos percebendo que você está dizendo não, que eu sou Bahia.
Que o apresentador me aperta pra eu falar as coisas aqui no ar. Vocês estão vendo.
Você
né?
É Bahia, né? Você é Bahia.
Eu sou. Pronto. Resolvido.
Você sabe que eu não sei cadê meu roteiro?
Não?
Não.
Nem eu. Você pegou e não me deu.
Não sei cadê, não. Perdi meu roteiro.
Agora foi. Realmente.
Agora foi, perdi meu roteiro. Olha, daqui a pouco eu vou conversar com a rapaziada do Bago de Jazz aqui, meu amigo Luciano Pinto, arranjador, produtor musical, diretor musical, músico profissional e meu amigo Alan. Peraí, deixa eu botar aqui logo os fundos.
Alan Moraes.
Eu ia chamar Alan Souza.
Poxa, por quê?
Não sei, velho. Hoje eu tô assim, eu errei o nome da entrevistada a manhã toda. Era Janaína, eu só falei Joana.
Mentira.
Verdade, meu amigo Marrel, que uma vez foi dar entrevista pra mim, eu errei o nome dele o programa todo. Eu fazia, agora tamo aqui com meu amigo Marrel, ele, Marrel. Aí, Marrel. O programa todo.
Repita comigo, Alan Moraes.
Acertou.
Vamos começar com o pessoal do Bago de Jazz aqui presente conosco para bater um papo daqui a pouco. Papo sobre música, um papo sobre o novo mercado da música baiana, mas também o papo sobre música boa, não que não é a música pra pular baiana, é a música boa brasileira.
Música como um todo.
Daqui a pouco eles conversam comigo, mas vamos de notícia?
Vamos, muita notícia lá no portal esfera.com.br. Fofoca também.
Fofoca?
A cantora Ivete.
Primeiro vamos de notícia.
Vamos de notícia?
Bora.
O PROCON do estado lançou um novo canal de atendimento, a Central 151. A ideia é facilitar
PROCON.
O PROCON.
Tem uma nova central de atendimento. Pra que serve o PROCON?
O número 151. A ideia é dar acesso à população à informação, denunciar denúncias e serviço.
Mas
ou
pra
seja,
que serve o PROCON?
Se você comprou um tênis de academia.
Sim, de academia.
Passou 3 dias, foi, voltou pra devolver. Não
Sim.
aceitaram.
Sim.
Liga pro PROCON.
E o PROCON vai lá?
O PROCON vai resolver. Liga pro 151, que é o novo canal de atendimento pra informações, denúncias e serviços.
E vai mesmo?
Rapaz, eles dizem que vai. Se vai, eu não sei. Mas a matéria tá completa lá no portal esfera.com.br, inclusive o atendimento, porque só funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, e aos sábados até a 1 da tarde.
Ah, então o atendimento é limitado, é?
Exatamente, mas se você tiver alguma denúncia pra fazer, liga pro novo canal 151. Matéria completa lá no portal esfera.com.br.
Então,
que tem dizendo.
Se eu ligar.
Agora.
Vai resolver.
Cê o intuito do PROCON é resolver.
Você se garante com uma garota do PROCON?
Eu não me garanto com uma garota do PROCON, não. é o novo canal de atendimento. Mas... agora os ouvintes que precisarem do Procon, liga no canal de atendimento. Caso não consiga atendimento, manda aqui pro portal pra gente mandar mensagem lá pra assessoria.
Atenção para a vinheta.
Qual é a vinheta?
Agora, fique por dentro da previsão do tempo.
Aí você não me avisou.
Não tenho que avisar. Com vocês, Lorena Bonfim.
Previsão do tempo.
Mais rápido.
A previsão do tempo para hoje em Salvador é máxima de 31 graus, mínima de 24 graus, 90% de chance
e o
de
vento?
Chuva, 11 km por hora.
O vento, 11 km?
É, tá muito
percentual baixo. De chuva?
93% de chance de chuva.
Quantos dias vai durar essa situação?
Oh, essa é a previsão do tempo de hoje, porém, tem um alerta que durante a semana vai ter dias com chuva.
Com percentual de...
com percentual médio de 80% de chance de chuva.
Essa foi Lorena Bonfim com a previsão do tempo. Continua nosso programa aqui. Você agora está ágil, viu?
Rapaz, você não trouxe seu roteiro, aí você tá me pegando aqui, me botando num roteiro, né?
Vamos falar sobre... peraí, calma. Vamos falar sobre ela.
Marcos vai pegar você, viu, Marcos?
Lamu... está no ar. Lamu. Lamu. Entende Lamu francês? Lamu.
O amor.
O amor. Lamu. Uai, eu não sei como é aí em francês.
Você tá arranjando aí,
então,
né?
Então eu sou Joel Santana da França. O Lamu está no ar. O que foi que aconteceu com Ivete Sangalo?
A cantora foi vista em clima de romance.
Em clima de romance?
Com o empresário Thiago Maia.
Thiago Maia?
Os dois foram vistos de mãos dadas.
Mãos dadas?
Durante uma passagem por Florianópolis, no último final de semana.
Você sabe que se essa notícia não fosse dada, eu não conseguiria dormir hoje.
Rapaz,
Ivete está amando.
Ela foi vista de mãos dadas.
Hoje o repertório vai mudar, graças a Deus.
Hoje eu levantei esse questionamento lá na redação. Ela só foi vista de mão dada, gente. Aí o povo lá viu, não, mas estava de mão dada.
Você anda de mão dada com algum artista?
Não, com nenhum artista.
Você andaria de mão dada com algum artista se não fosse por uma questão emocional?
Rapaz, andaria.
Se Tiaguinho chegasse aqui agora,
que mão e andar,
você vou... andasse não, pela não. praia, você acha que as pessoas achariam o quê?
Rapaz, isso é o achar das pessoas.
É o achar das pessoas.
Eu levantei esse questionamento e falei, gente, mas ela só estava de mão dada.
Ela só estava de mãos dadas.
Isso.
Você acha que não significa nada?
Ficou no ar. Porém...
você andaria de mãos dadas na praia com alguém num clima romântico em Florianópolis?
Como você sabe que o clima estava romântico?
Porque eu acho que essa música estava de BG em cima.
A música que você botou agora.
Não, essa música estava lá. Tipo filme.
Atenção,
eles andando ouvintes, e a música.
Bora. Atenção, ouvintes. Qual é o número para entrar em contato?
Não, peraí. Mas a enquete não é essa, não. Você quer mudar a enquete? Quer dirigir o programa? Vê, sente aqui. Sente aqui, vamos embora. Vamos embora, atenção, vamos embora.
Eu quero saber, porque a minha opinião é que ela tava de mão.
Marcos Flávio pensou o quê?
Ele disse que quem
corre. Marcos Flávio.
Que menos anda, voa. Que alguma coisa assim. Ele deu um.
Peraí, isso quer dizer o quê?
Que realmente ela tá pegando o Thiago Maia.
Ela está pegando? Isso é machismo. Isso é feminismo ao contrário. Rapaz, por falar em feminismo ao contrário. Você viu lá o.
O vídeo.
Você viu o negócio da academia? Rapaz. Ouvinte, eu quero a opinião de vocês. Eu vou contar uma história rápida aqui. Eu quero a opinião do ouvinte. Uma matéria que saiu no Balanço Geral, que está no TikTok do Balanço Geral. Quem quiser pode olhar, nossos amigos do Balanço Geral Nacional. A matéria fala sobre o seguinte. Ela vai na academia, ela é professora da academia. No horário dela de trabalho, ela usa a roupa da academia, que é um padrão de uma empresa. Sim. Mas no horário de lazer dela, ela posta fazendo um exercício no Instagram da academia. Abre aspas, abre parênteses. Ela com shortinho, aquele shortinho, tem um modelo. Como é o nome desse shortinho lá?
Empina bumbum.
É aquele que fica parecendo que tá todo... ela usando um shortinho empina bumbum. O shortinho empina bumbum, eu vou traduzir pra você entender. Ele tem a capacidade de deixar uma aparência mais muito mais sensual.
Sim.
E por ser um shortinho, a parte da frente ela acaba volumando mais, porque a calça esconde mais a parte frontal. O short não, porque é curto, acaba dando um volume maior na parte frontal. A academia, por direito deles, pensa-se, resolveu desligar a profissional da estrutura. A grande, na matéria se dizia, qual é o grande questionamento? Está certo ou está errado a academia de banir a profissional dos serviços dela por ela estar usando no horário de lazer um shortinho, mas ter colocado essa imagem dentro do Instagram da academia? Ela não botou no Instagram pessoal dela, ela botou no Instagram da academia, ela malhando com um shortinho, e foi alguns casais... E aí a direção e alguns casais acharam que aquilo tiraria o público masculino da academia, porque mulheres casadas não deixariam seus maridos frequentar a academia, que tem uma professora que é sensual. Então a pergunta é, o que é que vocês acham? O que é que você acha? Você ouvinte, você homem e mulher, a professora pode usar no horário de lazer dela, mas usando a estrutura da academia, o Instagram da academia, seu shortinho, ou ela teria que estar com a roupa mais composta para botar no Instagram da academia? Você acha o que, ela?
Caramba, isso... A mulher pode fazer tudo o que ela quiser.
Isso é fato. Mas na roupa problema, da... Usar a estrutura é da empresa?
A estrutura da empresa que está implicando aí, como a empresa pensa.
E aí?
Não como a pessoa pensa, né?
Não, como a pessoa
pensa. Como a pessoa física pensa. A pessoa física pode fazer o que quiser. Não está agredindo ninguém ela colocar nada que ela queira. Não está agredindo nada.
Mas nesse caso...
Ela mesmo, não.
Nesse caso aí, você acha que a empresa foi correta? Ou desligamento não precisa passar
por... Não, não precisava esse desligamento.
Mas assim, você acha que fere alguma coisa? Ou não, é normal. A empresa não aceitou e, enfim, desligou. Não foi por motivo nenhum.
Não sei. O que é que você acha, Lu?
Eu acho que passou do ponto. Não tinha necessidade. Passou do ponto, não tinha necessidade, não. Ela fez tudo no Instagram da academia, não relacionou a imagem dela sensualizando ali, porque a roupa naturalmente sensualizou, mesmo que ela não tenha essa intenção, ela precisa de roupas leves para fazer o treino.
Sim.
Então isso não tem a ver com a conduta, né, dela dentro da empresa.
Conduta pessoal, né?
É, eu acho que foi errado.
E você, Lorena?
Assim, fora do horário de trabalho dela, a personal pode usar a roupa que ela quiser.
Perfeito.
O problema foi que ela postou o vídeo dela treinando com a aluna, que o vídeo tem ela e a aluna dela.
Você viu o vídeo, não viu?
Vi o vídeo.
Vou mostrar para os meninos, então.
Parei o vídeo item por item para entender.
Sim.
E aí ela postou o vídeo com a aluna dela.
Sim.
No Instagram da academia.
Sim.
Se ela estivesse no padrão, com a roupa de uma personal, eu tenho um personal. E o meu personal me...
Como é o nome do seu personal?
Doni.
É o nome do cachorro. É verdade, o nome do cachorro.
Doni personal.
Mas ele trabalha mesmo?
Ele trabalha. Ah, sim, e okay. Ele vai com...
Ganha no mole com você, né?
Ele vai com a roupa que os personagens...
É, porque se ele fosse com aquela calça de bailarino, ninguém ia aceitar, né? Prende no saco, parece que cantor sertanejo.
Aqui na academia que eu marco.
Você sabe que o cantor sertanejo, quando bota aquela calça apertada, canta igual a Bob Esponja.
E o cinto, a calça apertada é aquele cinto.
Aquele cinto maravilhoso.
Aqui em Salvador, na academia que eu treino, é uma academia de rede, todos os personagens têm uma roupa pra usar. Se estiver treinando o aluno, ele tem que estar ali no padrão.
No horário do intervalo dele, ele pode usar a roupa que ele quiser.
Isso, então ela tava treinando uma aluna. Se ela estivesse treinando uma aluna e ainda com a roupa que é específica para o personal, poderia até postar no Instagram da academia. Mas ela tava treinando uma aluna e com a roupa de academia normal. Aí sim, eu acho que o erro dela foi esse.
O erro dela foi esse. Eu particularmente digo o seguinte, mim, qual o problema dela usar? Eu acho que ela ia chamar um público masculino. Eu acho que as mulheres ficaram incomodadas com a beleza dela.
Não, muito...
Eu, se fosse dono da academia, diria, minha filha, use um short menor. Porque esse está muito grande.
Então você não assistiu o vídeo.
Porque beleza se estabelece. Porque as mulheres têm ciúmes das mulheres. Okay, e ela, por ser uma mulher bela, bonita, vou mandar postar esse vídeo lá no Portal Esfera. Essa mulher, por ser bonita, ela está sendo vilipendiada por outras mulheres que não são tão bonitas iguais a ela. É ciúme feminino.
É.
E ciúme feminino é pior do que o diabo com dor de cabeça.
A minha sogra já disse que uma mulher derrota da outra.
É, né?
Minha mãe também.
Vou mostrar pra vocês o vídeo pra você ver a beleza da nossa personal. E eu acho, quem acha não acha nada, já dizia o ex-governador Paulo Souto. Mas acho que ela não poderia ser posta pra fora só por isso. Você está sendo, você não está não, segurando na mão.
Eu estou sim.
Ninguém larga a mão de ninguém. Onde está a sororidade?
Né? Não, eu disse que fora do horário dela de trabalho, ela pode usar a roupa que ela quiser.
Mas o Instagram, qual é o problema do Instagram da academia, ela usar a roupinha? Não, mas e daí? Ela tá mostrando o exercício.
Mas aí o que? Ela tinha que estar com, e ela, então ela tinha que estar com a roupa padrão pra dar uma aula de personal.
Mas precisa demitir a pessoa?
Mas qual é a roupa padrão pro personal?
Parece que tinha uma roupa, né?
Ó, aqui tem um padrão. Salvador, a academia tem um padrão. Aqui em Salvador, na academia que eu treino, tem uma roupa padrão, que eles têm que comprar roupa pra treinar outra pessoa. Aí sim, se quiser fazer vídeo, postar. Tem aqui, a gente postar e botar o arroba da academia. Com personal, eles repostam e tudo. Mas lá também deve ter. Todo lugar tem. Você também treina, você vê que as pessoas.
Eu treino com short apertado, tipo bailarino.
Tipo bailarino.
Cada plié é uma olhada pro saco.
Eu tenho uma amiga que sempre te vê na academia. Eu vou pedir pra ela fazer esse vídeo e vou mandar pra postar no portal.
Vamos de entrevista! Já está aqui para conversar conosco um dos dois maiores músicos desse estado e talvez do Brasil. Obrigado. Grandes produtores, grandes arranjadores. Meu amigo Alan Moraes e meu amigo Luciano Pinto, tecladista profissional, contrabaixista, aqui conosco no nosso portal Esfera no Rádio. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos finalmente, né?
Que alegria, viu? Muito obrigado pelo convite, Gani. É um prazer estar aqui no Portal Esfera com você, para falar da nossa música, do instrumental, do Bago de Jazz, né, não, Alan?
É muito difícil ter entrevistas assim.
Você sabe que é difícil porque o músico, cara, o músico, ele é visto de uma forma muito preconceituosa.
Sim.
Porque uma coisa que é importante ressaltar. Ok que o cantor, a cantora, enfim, o profissional que está à frente do palco tem toda a sua beleza, toda a sua condição. Enfim, é quem rege no final das contas. Mas precisa sempre. Qualquer carro precisa de rodas, de engrenagem. Não pode rodar sozinho. E normalmente o músico fica na coisa da, como eu disse para vocês no off, na palhinha. Traz um músico pra poder, aí apresenta ali pra dar a palhinha e o cara fica calado. Aqui não. Aqui não acontece isso. Eu me recuso, até enquanto músico amador, e aí você só pode sentir, falar sobre algo quando você sente na pele. Eu me recuso a essa condição.
Sim.
Eu acho isso um demérito pra todo profissional da música.
Obrigado por isso.
E por vocês estão aqui porque vocês representam essa parcela de músicos virtuosos. Com um projeto autoral, tá aqui de fundo, correndo.
O projeto do Bago de Jazz tem mais ou menos 10 anos ou 11, Lu.
Começou em 2015.
Fazendo 11 anos agora. Era um quarteto. Eu não sei se você conheceu... Nivaldo Cerqueira.
Nini, da minha. Luciano é mais jovem que a gente, né? Eu sou do mesmo tempo que você.
É verdade.
Eu sou da época do DX7. Luciano veio do D90 em diante. Não,
ele
esqueça.
Tocou com um monte de gente também.
Mas ele é da época do D90. Vamos botar por teclado.
Da época do 20.
Do DX. Ele já é mais velho. Não, nós somos da época do DX7. Passando do Rode pro DX7. Ele não, ele veio depois.
Eu trabalhei, a gente tava conversando aqui com o João Zenel. Eu trabalhei com a Demanda.
A Demanda. Andrade,
no estúdio.
Meu grande amigo, fui muito, frequentei muito aquele estúdio ali, na década de 80.
Aprendi ali tudo, muito de estúdio ali, tudo de produção musical ali dentro. Ali, aquele cara era maravilhoso, né?
Aí você vê a evolução das coisas, né, Alan? De cassete pra MD, pra DAT, pra vinil.
Tudo, não, CD. Cassete você tá sendo do 7,5, cara. Antes tem o 7,5, que é do nosso tempo. Nosso tempo é 7,5.
Na WR, a gente gravava na fita de rolo, né?
Eu sou da WR da época da Graça. Só pra você ter uma ideia.
Sim, eu gravei na Graça.
Você gravou na Graça?
Primeiro...
Somos, né?
Vocês são, porque quando eu peguei da WR já era aqui.
Conversa velha da Zoa, essa.
Já era aqui, né? Na Graça...
Na Graça. Tinha o Rangel, tinha um bigode preto.
Bigode
preto. Era magrinho, com bigode preto, um cabelo. Ainda tinha cabelo, tinha
o Rangel. E aí, o pessoal ligou o metrônomo. Que é um bip que a gente grava.
Sim.
Nos estúdios que tem que ter e tudo mais. E eu não sabia o que era aquilo. E minha banda não entendia direito o que era aquilo. Foi um atropelo total, foi horrível a gravação.
Na hora que ficava o pique, pique, que não era. Você tá ligado como é que nasce aquilo, né?
Não,
aquilo
não
é. Nasce de um erro na frequência, um cara testando o sistema de som. Porque tem um frequencímetro, né? E ele mais ou menos ele viu aquilo rodar como se fosse um. Como se fosse um. Não é. É um medidor de frequência. Aquilo emulou um som. Quando emulou aquele som, ele falou. tá aí. Descobrimos algo a mais. Da mesma forma que a bateria de Phil Collins, sim, aquela aquilo ali foi de um erro da microfonia, da microfonação, ou sei lá como é que fala. É. E aquilo criou aquele som e ele falou, vou gravar com esse som aí. E todo mundo copiou e aquilo virou febre.
Lindo, lindo aquilo.
É uma febre, virou uma febre durante um período. Então o metrônomo vem dessa parada aí, de alguém de computador. Sim. Não foi alguém de música, foi um cara de sistema que descobre essa parada. E virou. Eu tenho horas que eu acho horroroso. Hoje eu condeno. Mas deixa eu perguntar como é que anda o cenário da música pra vocês, profissionais.
Complementando a pergunta, e o que mais desafia o
músico baiano? O músico baiano.
Tá, legal,
de jazz massa. E do geral. Vamos lá.
Ó, você sabe que a gente criou o Bago de Jazz com a intenção de soltar notas que não podemos soltar acompanhando artistas, né? Porque o músico se deixar, ele quer improvisar o tempo todo, ele quer brincar, quer fazer testes. E você acompanhando o artista, né? Lá onde tem um diretor musical, você não pode extrapolar
no caso
muito,
você, né? No caso você.
Na verdade,
você e Alan que passaram aí.
O estudo musical é muito solo, né? Você tá em casa sozinho estudando coisas. É. Estudando coisas, estuda. E quando você vai tocar, fazer base para um artista, você não pode sair fazendo aquele estudo todo.
É, aí a galera fala assim, crie sua banda, quer encher de nota, crie sua banda. A gente criou o Bago de Jazz para estudar, justamente. E o nome Bago de Jazz é interessante, porque tem sim uma comparação com o Bago de Jaca. Se você tentar comer uma jaca inteira de uma vez só, você vai passar mal. Vai ter que chamar o SUS, o SAMU. E se você tentar compreender a música instrumental como um todo de uma vez só, você vai desistir no caminho, pois ela é complicada, é difícil, os acordes são mais rebuscados, as melodias são mais difíceis de executar. Então, bago a bago, nota a nota, essa é a proposta do Bago de Jazz, a gente estudar a música instrumental, que isso vai trazer pra gente mais reflexo, vai ampliar a percepção musical de acordes e melodias, pra gente aplicar nos outros trabalhos. Então, isso, criamos isso com essa intenção, não foi, Alan, de aprimorar isso.
Pra estudar, realmente. E ir pra lugares tocar. Você lembra que a gente ia pra lugares tocar só pelo fato de tocar? Só pra tocar.
E aí, respondendo o que Lorena nos perguntou, que é bastante interessante, que dificuldades encontramos no caminho? Eu confesso a vocês que a gente não teve tanto. Eu até fiquei surpreso em entender que Salvador, Bahia, tem espaços pra você fazer música instrumental. Tem uma turma que já faz música instrumental muito bacana lá no MAM. Tem também o Jazz na Avenida. Já tivemos a oportunidade de fazer som lá. E a gente bateu de porta em porta. Encontramos no Solar Gastronomia oportunidades. Encontramos em Vila oportunidades.
Que é aqui em Salvador.
É, em Salvador. O Jazz da Avenida é ali na Armação.
Na Armação.
Eu passo por lá, lotado.
Fizemos há pouco tempo lá um show.
Então tem. Naquela mesma pegada do Man que a galera fazia lá.
Exatamente, exatamente. Que Ivan Wall faz com a
turma. Que o Wall faz.
Uma turma muito talentosa.
O músico baiano tem virtuosidade a esse ponto?
Tem.
Você sabe que existe um folclore que o músico baiano é lá menor, sol.
Não, acabou, né? Nem pense nisso.
Rapaz, você tem excelentes músicos aqui.
Quando a gente chega.
Da nova safra, inclusive.
Quando a gente viaja e chega em outro lugar, e eu acho que é pelo swing, né? A gente convive com a percussão da Bahia. Então o que é que acontece com a gente? A gente tem um molho dentro.
Sim.
O baiano, o músico, tem um molho.
Peraí. Você falou um negócio que é importante falar esse negócio aqui.
O baiano tem um molho.
Agora, receba.
O baiano, o músico, tem um molho. Tem realmente. É, quando a gente vai tocar em algum lugar, música instrumental, que é fora daqui, ou se não, a gente pega. Ah, vamos fazer uma jam em qualquer lugar. A galera fala, pô, vocês têm um negócio diferente.
É. Isso aí é diferente. Até esses músicos virtuosos.
Sim, qualquer galera.
Esses caras assim, tipo. Sim. Músico de Djavan lá, o tecladista, me esqueci o nome dele agora. Sim,
tem Renatinho.
É. O Coroa lá, o Paulo Calazans.
Paulo Calazans e tudo.
Os caras falam que tem o swing
molho,
é outro.
Tem molho, o swing é outro. Tem outra coisa.
A gente, com esse trabalho que a gente faz com Cláudia também, a gente tem muita oportunidade de.
Vocês tocam com Cláudia Leite, né? Só pra galera saber. Vocês são músicos de Cláudia Leite.
Isso, a música vem nos levado a lugares especiais, encontros musicais especiais, né?
Teve um encontro agora que Léo Gandaman, a gente conseguiu tocar com ele. E aí antes, no bastidor ali, tocando.
Aqui também canta, deixa eu achar.
Não. Canta. A gente vai achar os nomes. Léo Gandaman, uma experiência maravilhosa, um cara, gente fina. Eu quase estudo a música dele, porque quando ele lançou o primeiro disco, Solar,
foi uma coisa
maravilhosa, né? Todos os músicos ouviram aquilo. Milton e Guedes. Poder falar com ele, Milton Guedes agora
tava com
também.
A gente também.
Menino lá que faleceu há pouco tempo, o baixista a idade chegou pra todos nós.
Sim.
Arthurzinho Maia.
Eu só consegui apertar a mão de Arthur, porque eu não conheci ele, mas amigos meus que tocam no Rio com outras pessoas disseram que ele é maravilhoso, gente fina demais. Como... E ele sempre falou do músico baiano, que agora, é esse swing mesmo.
Por que essa diferença grande entre o mercado, nosso mercado musical e o mercado musical do Sul, assim, em número de profissionais conhecidos, reconhecidos? Você sabe que trazer vocês para um estúdio de rádio e botar um programa, fazer um programa com nossos músicos, sim, é uma forma também de homenagear profissionais que estão no mercado, são tão ou até melhores do que os de fora.
Isso é maravilhoso. A gente está aqui, é simplesmente lindo, porque a gente pode falar de um trabalho que não existe direito. Você não tem assim, você não ouve o jazz hoje, você não ouve bossa nova hoje. Então, quando a gente está tocando em algum lugar, as pessoas perguntam, cara, eu ouço.
Quem são vocês?
E a evolução, do jazz para as novas gerações.
Sim, sim. Você gosta do jazz, Lori?
Eu não tinha um costume, porém eu morava próximo de Armação. Aí um dia eu tinha um restaurante em frente. Aí uma sexta eu tava no restaurante.
Ouvindo um negócio diferente, né? Ficar desafinando para tudo quanto é lado.
Eu olhei assim, um lugarzinho com um ônibus na frente, muita gente que bota aquele ônibus amarelo. Eu falei, acho que é aquilo ali, fiquei.
O ônibus era de quem?
Um ônibus amarelo do grupo de jet que não era daqui. Aí eu falei, o que é aquilo ali? Aí chamei o garçom e perguntei. E não, toda sexta-feira um grupo de jet se apresenta aí. Eu falei, quando eu sair daqui eu vou lá dar uma olhada. Tava com uma amiga minha, Tamara. A gente terminou de jantar, atravessou a rua e foi. Aí ele falou, e lotado.
É isso mesmo.
Que toda sexta-feira.
Mas é lotado de músico querendo dar cancha? Não, ou é motado de ouvintes?
Público, 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 da Avenida, público. O nome, né?
Tem uma galera que vai dar canja, né? Sim. É organizado, chega lá, vai pedindo, vai fazendo.
Nós fizemos um show lá, então como é a estrutura? Você faz o seu show, que é uma hora mais ou menos, né? É. E depois você vira a banda base. Para outros músicos chegarem e tocar. Então aí, a gente tem que ler um pouco, porque você sabe as cifras, lê um pouco, porque às vezes a pessoa vem com aquela música que você não conhece, aí olhou a cifra ali e toca.
Então, me deu o tom
e um abraço. Ah, tá em dó, tchau.
Já
toque foi. Aí. A Jan realmente é isso, né?
Aí o cara tem que ter um pouco mais de qualidade.
Aí eu conheci o jazz assim. Aí, e toda sexta-feira que eu passo por lá, o público alto.
Você hoje gosta do jazz?
Eu gosto, fui umas duas vezes. Aí é legal, é bem organizado.
Não, é muito organizado.
Eu achei bom.
A gente foi surpreendido com muita alegria durante 3, 4 anos, porque a gente levou o bago de jazz pra tocar na Lapa.
E lá, na estação da Lapa.
A gente botava o chapéu pras pessoas.
Botarem a pontinha?
A pontinha que quisessem, um chapéu baldinho, com pix. Aí, então, um dia a gente tava tocando com o Claudinho em Nova York, no Brazilian Day. No dia seguinte chegamos, fomos direto pra lá pra tocar pelo chapéu. E na Lapa a gente vendia muito mais CDs do que em qualquer outros bares e restaurantes mais chiques. Inclusive vendedores ambulantes ofereciam os seus produtos a gente, não querendo que a gente pagasse. Não, você é maluco, isso aqui é maravilhoso. As pessoas choravam, se emocionavam. Foram quase 4 anos, 5 anos seguidos.
Isso virou um documentário de vocês?
Tem tudo no YouTube.
Tem muito no YouTube.
Não, mas um documentário assim, tipo um padrão, nosso bem padrão, feito.
Não, tem vários vídeos.
Agora, os relatos eram: cara, eu cheguei no meu trabalho, tipo assim, quase me matando indo pra casa, porque ali era a passagem do Buzu pra o metrô. Vocês fizeram uma coisa comigo, eu tô voltando pra casa feliz.
A gente se emocionava. Era os seguranças da Lapa, toda a equipe da Lapa que ajudava a gente, e os transeuntes, as pessoas que circulam lá diariamente, paravam pra ouvir aquilo. Poxa, eu nunca mais tinha ouvido essa música. Pessoas de várias faixas etárias paravam também pra ouvir, se emocionavam. Já era uma coisa assim constante que a gente fazia. Quando eu não tinha, recebíamos alertas: pô, vocês estão faltando, precisa vir de novo.
Tinha pessoas que datavam o dia, né? Primeiro era uma quarta-feira, depois virou uma quinta nos horários, aí a galera já ia pra tomar sua cervejinha e ficar olhando a gente.
E hoje em dia vocês não estão mais com esse projeto, não?
O que nos parou foi a pandemia.
É, depois da pandemia
mudou. E não voltou por quê depois? Já tá cheio de negócio, né?
Não, é porque
exatamente. Não dá tempo, né?
Não, isso nunca acontece.
O frango está caindo na geladeira.
Também.
Olha só, mas isso aí, a gente, é tão prazeroso que não era mais dinheiro não que nos movia.
Sabe que esse negócio de frango é coisa de Gigi? Gigi que inventou esse negócio de frango, né?
Perdeu o frango. Viu, Gani, Lorena? Não é pelo dinheiro. A gente tem um prazer de tocar juntos, a gente tem crescido musicalmente e a coisa se tornou tão fluente que agora o dinheiro vem, ele não era a busca, não era o objetivo central. Hoje a gente consegue fechar eventos maravilhosos com a nossa amiga Alicia Fábio.
Vocês vão estar no Amado, né? Esses próximos três
dias,
né?
Dia 8, 9 e 10 no Amado, a partir das 19 horas.
Bacana.
É uma noite de vinhos especial, vai ter a participação de Lucy Diniz, que é minha mãe, de 74 anos, cantando músicas francesas, acompanhada por Marquinhos Café, que também nesse momento só
músicas francesas, Charles Arnavout,
tudo isso aí, ela
Edith Piaf.
É bom que você vai treinar se você for.
Vá ouvir, viu? É. Porque na brincadeira ela canta muito.
Canta muito, é?
Canta música francesa, tudo. E pega outras canções e coloca em francês também. E aí a gente deixou de fazer. Só voltando rapidinho pra encerrar da Lapa, porque teve a pandemia, depois a gestão da Lapa mudou, a administração mudou, os interesses mudaram, os horários, aí outras pessoas começaram a ocupar a Lapa também, viram aquela movimentação que fizemos, depois dali também fizemos muitas rádios por conta daquilo, não foi, Alan?
Mas tá rodando a Lapa? Alguém faz a Lapa ainda?
Faz, eu acho que Raoni faz alguma coisa lá de Cante Pedaço do Samba.
Ah, é, tem um negocinho do Cante Pedaço do Samba, é verdade.
Nós ficávamos naquela partezinha da entrada do metrô mesmo.
É.
Eu tenho um novo negócio pra vocês. Vou fazer
Vamos
o seguinte.
Fazer.
Bora, Gani.
A gente vai de música, eu volto daqui a pouco conversando com Bago de Jazz aqui, Luciano Pinto, Alan Moraes, aqui no Portal Esfera no Rádio. A gente vai de música e volta daqui a pouquinho. Vamos lá.
Bota a bandeira, pisa devagar, quem quiser ganhar o amor dessa preta, não pode vacilar. Pisa devagar, na comunidade ela é estrela. Elite da elite, só puxa a VIP. Essa menina sabe provocar. Isso me acaba, cozinha, tomara que caia. De short ou de mini saia, é a top do verão. Isso me acaba, mãe, Luzinha, tomara que caia. De short ou de mini saia, é a top do verão. Isso me acaba, Luzinha, tomara que caia. De short ou de mini saia, é a top do verão. Isso me acaba, Luzinha, viajei no ginado da preta, nas cabeleira arrepia. Nota 10 que nem bota bandeira. Pisa devagar, quem quiser ganhar o amor dessa preta, não pode vacilar. Pisa devagar, na comunidade ela é estrela. Ela é elite da elite, só curte a navio. Essa menina me acaba, vai.
Empinotiza.
Eu disse isso, me acaba. Luzinha, tomara que caia, faz a boa.
De short,
eu amo isso.
Empinotiza. Isso me acaba. Luzinha, tomara que caia. De shortinho, vai de shortinho, vai beber. Empinotiza.
Eu disse isso, me acaba. Luzinha, tomara que caia. De short ou de mini saia, é a capa do verão.
Empinotiza. Isso me acaba. Luzinha, tomara que caia. Shortinho de mini saia, era top do verão.
E se a gente saísse sem culpa e sem medo? E se o nosso segredo acabasse aqui? E se a gente assumisse pra Deus e o mundo? A gente já tá junto e vai até o fim.
Itapuã.
E se a gente calasse a língua do povo? E se o nosso lance chegasse no altar? E se as duas alianças com o nosso nome fossem o início do que não vai acabar? O sim a gente já tem, só falta agora o amém. Enquanto o povo fala, a gente ama. Quem ama não precisa se esconder. Tá no jeito, tá na fala,
a gente saísse sem culpa e sem medo? E se o nosso segredo acabasse aqui? E se a gente assumisse pra Deus e o mundo que a gente já tá junto e vai até o fim?
Itapuã.
E se a gente calasse a língua do povo? E se esse nosso lance chegasse no altar? E se as duas alianças com o nosso nome fossem o início do que não vai acabar? O se a gente já tem, só falta agora o amém. Enquanto o povo fala, a gente ama. Quem ama não precisa se esconder. Tá no jeito, tá na fala. Eu gosto mesmo, é do nosso clichê. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olhar pra mim já vê você.
Da moda à alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Portal Esfera no Rádio. Voltemos.
Doze horas 40 minutos, estamos de volta aqui com o Portal Esfera no Rádio, conversando hoje com a galera do Bago de Jazz. Atenção você, deixa eu abrir os microfones aqui, atenção você que vai estar circulando, não vou dizer o nome do shopping não, que é meu parceiro, porque meu parceiro é o shopping da Bahia, mas no Amado, do shopping Salvador.
Isso aí.
Pra você, viu, Nelson Taboada, que gosta do shopping Salvador. Dia 8, 9 e 10. E 10.
De abril.
Quarta, né? Quarta, quinta e sexta.
Começa amanhã, jazz e vinho.
Jazz e vinho. No pra Amado. Você que gosta ali, o chefe Danilo, do Amado. Comida boa, boa. Não é meu patrocinador também, não. Meu patrocinador, volto a dizer, o melhor shopping da Bahia é o shopping da Bahia. Esse lá, eu tenho lá lugares fantásticos para almoçar. Eu tenho o Pereira Restaurante, eu tenho o Oliva, mas eu tenho que dizer que o Bago de Jazz vai estar no Amado do Shopping Salvador. Você que é amante da boa música, de um bom jazz, para tomar com seu vinho, seu chardonnay gelado, ou seu merlot, com sua senhora, sua esposa, ou seu esposo, seu marido, seu companheiro, sua companheira, com música boa, inclusive... Com, como é o nome?
Participações de Lucidiniz.
Lucidiniz.
E Marquinhos Café, só com músicas francesas.
Só com músicas francesas. Você que é fã, você que gosta de Edith Piaf, de Charles Aznavour e de outros grandes cantores e cantoras da França, vai estar lá, Lucidiniz, cantando Edith Piaf. É que eu não tenho Edith Piaf aqui.
A inauguração do Amado foi um Bago de Jazz.
Foi com um Bago de Jazz? Foi,
de lá mesmo.
Como é o nome dele lá? Edinho não me chamou.
Edinho.
Não me chamou. Ninguém me chamou pra inauguração do Amar.
Não foi.
Eu não faço parte da alta sociedade.
Se você for lá, você vai ouvir que Restetinho.
Eu vou.
Lavinha
Rose.
Novi Anderrien. Ina, o Amor,
La Boheme. La Boheme é igual a pepino de crape. Você chega em Capri. Tem que tocar. Pepino de Capri tem que tocar a música. Tem que tocar. Qual é a grande música de Pepino de Capri? É. Champagne, Parbendrária, você chega em Capri, se não tocar, é igual descer aqui em Salvador e você não ouvir Cláudia Leite. Não tem como ser.
Boa, isso
é a mesma coisa. Desceu em Capri, desceu La Boheme. Se você descer na França, não tiver alguém que La Boheme, você fala assim: não tô na França.
Fora que você vai ouvir Bossa Nova com Bago de Jazz.
Bossa Nova.
Jazz com Bago de Jazz.
E música pop, porque a gente mistura tudo.
A gente tem um bordão que é assim, ó, toda a vertente da música internacional, da música nacional, internacional, mundial, sem restrições. O Banco de Ideias toca tudo. Inclusive, essa é uma das questões que faz com que a gente volte em vários lugares, porque a gente toca todos os estilos, né, Alan?
É instrumental. Feliz com aquilo,
tem solos, né, de baixo fazendo melodia, piano fazendo melodia, muitas participações importantes, legais. Vocês podem encontrar também, galera, muito som do Bago de Jazz no YouTube do Bago de Jazz.
Sim.
B-A-G-O, Bago de Jazz.
Bago com um só.
Bago de Jazz.
Com um G só, né?
Um G só. Isso.
Bago, no caso de cana, né? Não é bago
se fosse
de.
Fosse Bago de Jaca, né?
É o Bago de Jaca. Bago de cana é ótimo.
É,
eu ia falar Bago de outra coisa, mas aí mudei de última hora pra.
E no Instagram, porque, né, o povo se confunde.
É.
É do Rodinha Amarelinho.
É, porque, né, a gente.
Branco e amarelo.
É, Bago de Jazz.
@ Bago de Jazz no Instagram. Você vai ver lá.
No Spotify também tem muitas coisas autorais também da gente. Muitos vídeos que fizemos aí no
YouTube. 10 anos já de banda?
Já tem
11
anos.
A formação hoje atual, você, Luciano, Alan.
E Márcio Wesley.
Márcio Wesley que tá viajando, né, que mandou a mensagem.
É baterista, isso. É professor também, tá dando aula em Tanagra.
Todo mundo toca por partitura?
Sim, se precisar ler, a gente lê. Sim. Eu, em especial, não estou mais com a leitura tão dinâmica, tão veloz, porque muitas coisas eu sempre desde criança que iniciei, eu sempre tive muita facilidade em decorar.
Você é autodidata, né, Luciano?
Isso. Minha mãe foi que me ensinou como é dó. Ó, filho, o dó é assim. Aí dali comprou um órgão de 2/8 e não sabia
nada. De 2/8.
Daqui foi na Sandis. Ela disse que eu, com 11 anos de idade, fiquei parado, bestalhado, vendo o órgão, o cara tocando, apresentando esse órgão. Ela subiu, escondido, comprou, financiou algumas vezes, nos deu de Natal, presente de Natal, e não sabia nada, que transformou minha vida para que eu seja o músico que eu sou hoje. Minha mãe, não sei, obrigado, mãe e pai, por isso.
Você tem esse órgão guardado ainda?
Não tem mais, mesmo que vender, porque estragou, depois de tantos anos.
Depois de tanta teclada que você deu nesse
dia. Aí eu tive que. Eu fui faculdade de música, sou formado.
Você é formado em mais erudita ou música clássica? Ou...
É tudo, né? Licenciatura em música, com habilitação em piano na Universidade Católica.
Ah, na Católica.
Isso, quando era na Carlos Gomes ainda.
Sim.
Então você tem que saber tudo da música para aquilo. Mas foi a música popular, foi a rua, a vivência de campo, sair de dentro do estúdio e tocar os palcos.
O que é mais fácil? Fazer a música comercial, essa do dia a dia, com a grande cantora, com a grande artista, enquanto Cláudia, como por exemplo Cláudia Leite. Ou fazer, ou é mais performático e mais fácil de estudar, você fazendo um jazz ali no seu momento, numa relação livre com a música. Porque quando vocês fazem um show de vocês, o improviso é muito maior, né? Você consegue fazer mais notas entre uma principal e outra, né?
Isso, dá pra. Eu diria que você tem o fácil pra tocar, mas vai chegar um momento que precisa do difícil. Você precisa estudar muito difícil pra poder fazer fácil bem.
Pra fazer bem o simples.
O simples simples é difícil. Você tem que estudar muito pra fazer o simples.
E aí a rua, diga.
E a rua.
No caso tem o jazz instrumental e o jazz vocal.
Isso.
E vocês tocam os dois tipos de jazz.
Os dois tipos de jazz. Porque quando não tem um cantor fazendo a melodia principal, cantando, por exemplo, ah, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, tem alguém solando. Então tem sempre o tema. Então o jazz é assim, você tem um tema.
Cara aí.
É, maravilha.
Quem é esse sopro aí?
Essa aí é Gilberto e Nivaldo, essa música é Na Sombra.
Então foi na época que Nini ainda estava entre nós, né?
Nivaldo foi um dos grandes que estimulou a gente com o Bago de Jazz.
Essa música é sua, né, Lu?
É, composição.
Composição de Lu.
Como diz o pessoal de rádio, vamos ouvir mais um pouquinho. Tem um pavor dessa fala. Nossa, que coisa horrível. A gente continua conversando, cara. Não tem esse negócio de vamos ouvir mais um pouquinho. Negócio chato.
E Luciano falou uma coisa interessante sobre você entrar na universidade. Tem uma base lá dentro que é diferente da nossa vivência musical, da rua. Nós começamos a tocar por nós mesmos. Então,
você também foi nessa pegada, sim, te nessa deram pegada. Um violão.
Isso.
Você sabe que eu sou aficionado pelo contrabaixo.
Uma hora lá,
minha frustração é tocar piano.
E meu pai, na época, tem muitos anos isso.
Como é o nome do seu pai?
Hamilton.
Seu
amigo.
Já também está no andar de cima.
No andar de cima, aí viajando.
Que Deus o tenha num bom lugar.
Amém.
Amém. E ele fez o quê? Na época da gente, músico era drogado, era prostituído.
Mas era mesmo.
Era
o pior
loucura,
que era mesmo. Não vamos mentir, não. Era tudo drogado e prostituído.
Então, as nossas mães tinham medo.
Claro, pô.
Pô, eu tinha 13 anos de idade, 15 anos de idade, 18 anos de idade. Como é que eles iam deixar eu viver?
Naquela época, se você fosse um músico correto, a banda não lhe queria.
Sim, sim.
Hoje, se você é torto, a primeira coisa que a banda faz é lhe afastar. Porque você atrapalha, porque enquanto... Sim. Desculpe lhe cortar, mas sim, você hoje, você atrapalha o andamento do processo. porque como todo mundo ali com fone de ouvido, com metrônomo o tempo todo, e alguém cantando assim, dó maior, agora, na introdução, atenção, no sapatinho.
Hoje chegue se pronto no horário
tá,
e...
Se o cara tá travado, quando fizeram o sapatinho, ele não fizer, a diretora musical já faz, meu irmão, não, um abraço pra você.
Você perde o reflexo, muitos músicos se iludiam achando que talvez se estivesse com apoio de alguma outra substância, ele poderia tocar mais.
Acho que tinha essa pegada de sexo, drogas e rock and roll, né?
Tinha.
Então, hoje não tem mais,
desequilíbrio, isso foi ruim.
Menos, mas tem. Não, hoje não, assim, quando você fala tem, menos. Tem, mas o cara que tem, ele não tem espaço.
Se perde.
Ele se perde porque chega pra um cara como Alan, chega pra um cara quanto o Luciano, a referência que vocês passam é a pior possível. Sim. Esse cara não tem espaço no mercado, ele não consegue. Porque ele não vai conseguir seguir o metrônomo, cara, é simples.
É músico que chama músico pra tocar.
Sim.
Então, se você chama um músico pra tocar e ele chega lá e tá todo louco, como o Luciano tem vários...
Bom esse som, viu?
Luciano fala, né, um binga na banda. O que é que vai acontecer com esse binga? Ele não vai chegar atrasado, não vai tirar a música que tem que tirar.
Então, o velho binga, né, da internet, né?
Vai dar erro.
E olha só, gente, é a vivência. Você precisa sair do estúdio, você precisa ir pra rua, encarar as dificuldades da rua, encarar, compartilhar sua música com outros músicos pra aprimorar. Quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, mãe, passei, eu tava na Tele Bahia. Filho, larga a Tele Bahia e vá estudar música, eu vou te ajudar. E aí eu achei, pô, agora eu vou tocar com o Djavan, com Cláudia Leite, com Daniela, com
Vete,
com Margarete, vou tocar com Ivan Lins. E não foi isso. Então não foi a faculdade que me deu e que me trouxe onde eu estou. Somou. Porque foi importante estudar a teoria. Mas foi a vivência de campo, foi a rua, foi estar tocando com outros músicos, vivenciar a dificuldade.
Totalmente.
E o aprendizado que fez isso. E o Bago de Jazz está trazendo pra gente muito mais facilidade e aprimorando nossa técnica, né, Alan? Pra tocar com outras coisas.
Muito.
Gravar, pra executar outras coisas.
Fizemos já muita coisa. Já viajamos com o Bago de Jazz.
Já viajaram?
Fizemos festivais. A gente fez um show em Portugal. Um Bago de Jazz.
Tem espaço pra poder sair do mercado comercial e ir pra esse mercado da música, da boa, não que não seja mal música, mas da música diferenciada como o jazz. Hoje, pro artista, há espaço, vocês conseguem vislumbrar essa possibilidade?
Total. Sim, tem muito.
Total, demora, mas você tem que fincar o pé lá, né?
E é o seguinte, você tem que ser empreendedor, você tem que confiar nas coisas, botar seu material embaixo do braço, bater nas portas e o mais importante de tudo, as pessoas que estão fazendo parte desse projeto, todas têm que caminhar junto, todas têm que ter o mesmo interesse, a mesma vontade. Não pode pongar na aba do outro. Tem que ser empreendedor, tem que ser parceiro, tem que ter uma energia focada naquilo, tem que ter uma amizade para aquilo dar certo. Porque uma peça ruim no projeto musical destrói toda, desconstrói uma banda inteira. Então o Bago de Jazz está vivo até hoje porque nós somos três pessoas, éramos quatro com o Nivaldo, depois que o Nivaldo saiu, passou o Levi um tempo aqui. Quando o Levi decidiu sair, que deixou só a gente, falou, não, Lu, Alan falou, Lu, não vamos botar mais nenhum solista não, vamos ser solista a gente. Então trouxe, além de todo o crescimento musical que tivemos, a gente passou a tocar os temas que antes um sax e um trompete tocavam. Hoje o baixo sola várias coisas lindas, temas, o piano também. Então o Bago de Jazz é um trio e a gente está crescendo muito mais com isso. E a gente, o Bago de Jazz está sendo visto, os contatos já chegam até a gente. Antes de bater em várias portas, hoje as pessoas já procuram o Bago de Jazz. A gente já estabelece níveis de cachê muito bons, importantes, passamos em editais como o de Paulo Gustavo.
Foi.
Vocês
passaram a lei Paulo Gustavo? Sim, lá?
Temos um vídeo no YouTube.
No YouTube a gente fez.
Dessa lei.
Esse som, viu, cara? Na sombra, sim, muito boa essa música, viu?
Legal, a minha.
Tem esse EP completo lá no Spotify também?
Tem.
Botou Bago de Jazz no Spotify.
Olha, aí foi o primeiro, né, que a gente fez, né, Lu?
Foi.
Esse aí foi no estúdio mesmo e tocado ao vivão.
Ah, foi o famoso 3-4 valendo ali?
Valendo. A gente já tinha música ensaiada. Aí chegamos lá e tocamos.
Caramba, vai lá.
Não, eu tenho pergunta da nossa redação e ainda ia falar agora.
Pergunta da redação?
Uhum, a redação mandou perguntas.
Eu não vou falar, não.
Inclusive, parabéns, Dominique Fonseca.
Quem é Dominique Fonseca? Você nossa. Está dizendo a minha idade, é, Lorena?
Não, ela é novinha.
Ela é novinha, mas ela tem 40 anos. É porque diz que o pessoal da pele escura, tipo nós, preto, fica aparecendo sempre novo. É todo mundo velho. Ela tem 40 anos, você acredita? 40 anos. Você sabia disso?
Sabia não, ela é nova.
Ela é nova? Você tá dando risada por quê? Ah,
tem
você,
pergunta dela.
Você,
tem
eu não vou fazer pergunta dela, não, acabou. Você, rapaz, você é demais.
E ainda a gente nem escutou o que é que os ouvintes têm a dizer sobre a polêmica da roupa de academia.
Eu sou a favor da roupa
hoje
da academia.
Eu vou fazer inclusive um vídeo na academia.
Eu sou a favor da roupa da academia. da roupa de academia. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Luiz Gunning. Comecei a te seguir no Instagram agora. Conheci a voz do meio-dia. Gunning, perguntas entrevistados. O que diferencia Bago de Jazz de outras bandas de jazz? Quem falou aqui é Astor Sanders.
Ah, oi Astor. Olha só, o Bago de Jazz, ela não toca só o jazz tradicional do Real Book, que é um livro específico de temas de jazz. A gente toca toda a vertente da música internacional, mundial e nacional, ou seja, Ivan Lins, Djavan, Alton Leaves, There You'll Never Be e outros temas nacionais e internacionais, o Bago de Jazz toca. Então, toda a vertente da música internacional mundial.
Isso fica, traz uma aderência às pessoas, né?
Ah, outra coisa bacana lá. A gente não fica, por exemplo, a gente não faz solos horrendos e gigantes pra um músico encantar outro, atingir outro músico.
É porque músico tem essa pegada, né? De não quer encantar o público, quer encantar, não. Quer fazer vergonha no outro, né?
A gente toca mais temas.
A gente toca pro público.
Músico tem isso. Vou botar agora aqui metade do meu virtuosidade pra acabar com ele. Nunca mais ele
vai fazer. Vê outro músico chegando, ah, bola, saca com ele agora pra aqui, toma, receba aí.
Eu vejo lá seu personagem no Instagram fazendo isso de vez em quando.
Isso, o cadastro. Ele fala exatamente isso. Vai namorar, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu tentar nota assim, velho.
O cara entrou aí, tá passando a TV.
Pois é. Então, o Bago de Jazz, ouvinte, que você nos fez essa pergunta bacana, é o seguinte: a gente toca muito tema de uma forma comercial. Um olhar, a gente observa se o pezinho do público tá mexendo, se a pessoa tá curtindo aquele som, se aquilo trouxe alguma memória afetiva, emocional, porque aquela música fez parte da vida dele em algum momento. A gente toca temas, tem improvisos, mas não gigantescos e não pra atingir outro músico. A gente quer atingir o coração do público.
Deixa eu botar Dominique Fonseca aqui, antes que Lorena tá puxando pro saco o Dominique Fonseca hoje, porque ele tá com medo, mas vamos botar.
Ela
Dominique
vai levar
Fonseca.
Um pedaço de bolo pra mim amanhã. Você acha que eu vou.
Não, Dominique. Amanhã, né? Eu quero a sua palavra que vai ter bolo pra mim também, viu? Por favor. Então eu vou botar aqui você hoje na base da coação. Vamos lá. Eita, o que foi que houve aqui? Aí, Dominique, não quer ir não, viu? Tá, o negócio tá dando bug aqui, viu? Deu bug, os caras estão aqui, tá meio de passando vergonha. Vamos tentar agora aqui.
Márcio, Alain, Luciano, aqui quem fala é Dominique Fonseca, repórter do portal Esfera. O nome Bago de Jazz traz essa ideia de apreciar a música aos poucos, como se fosse bago por bago. Como vocês traduzem esse conceito nas apresentações ao vivo e de que forma isso contribui para a experiência dos ouvintes?
Aí, ó.
Caramba.
Boa pergunta cabeça.
Bago a bago, a gente toca os temas e depois abre espaço para o improviso de cada um. Certo. O improviso é muito livre.
Com tempo delimitado?
Temos o tempo do olhar.
Sim.
Né? Quando a gente se sente bem, ó, entrega pro outro.
Sim.
Então,
quando
essa
acaba
música,
a improvisação, você passa a bola.
Você passa a bola. Como o Luciano falou, a gente não fica lá. Porque isso também não encanta o público, não. Né? Isso é muito musical, é maravilhoso, mas a gente se atém ao tema. O tema da música, passa a bola do improviso para o outro, que tem que ter, porque é um jazz, né, Lu?
Eu diria que a comparação que ela fez é muito bacana. Ó, bago a bago, uma vez que você abre uma jaca dura ou mole, e que você saboreia aquele bago, ele não volta mais pra semente. É, uma vez que saboreou aqui, então.
Nunca um bago é igual ao outro.
Exatamente. Então, quando a gente.
Lá ele.
Quando a gente faz um solo, a pessoa teve a oportunidade de ouvir um solo que nunca mais será repetido igual. A não ser que esteja escrito. Se está escrito, não é mais um improviso. Então, a gente oferece naquele momento uma experiência musical muito interessante, onde melodias, fora o tema, que são os improvisos, de uma forma curta, são feitos, acontecem naquele momento ali. Uma única vez, então ela saboreou aquele bago, saboreou aquela nota, ouviu aquilo, vivenciou aquela experiência.
Vamos lá repetir.
E não vamos nunca e jamais tocar tão alto que você não possa conversar em uma mesa.
Tem isso também, gente.
Mas tem isso, ó.
Boa, Alan.
Você sabe que o constrangimento é quando a banda toca baixo e você começa a falar, você fica envergonhado. E você, a primeira coisa que você faz é se calar pra ouvir a banda.
Uma coisa massa, velho.
Quando o cara estiver cantando, meu irmão, que você tocar cada vez mais baixo, ele
nosso
vai abaixando pra se ouvir.
Márcio Wesley. Ele vai montar a bateria dele.
Ele é o rei da dinâmica.
Ele é um gentleman. Se tocasse aqui dentro, você ia poder conversar.
Você bota ele na sala de sua casa e vai tocar e você não vai ficar... Ai, meu Deus! Para aí!
Isso, a gente volta em muitos lugares por isso. Não chama os meninos do barco, porque eles tocam baixinho, eles não fazem esporrão. E às vezes, Gani, vem um músico convidado, esse cara, quando liga o instrumento dele, na passagem do som, ele fala... Ih, rapaz, olha, pô, rapaz, será que ele vai baixar? Quando pede pra baixar, o cara fica bicudo, fica de mal, não gosta que a gente fez aquilo, não consegue, já tá com a perda auditiva, então ele já só senta ali a madeira, lá ele.
Lá ele. Galera, eu preciso ir embora, eu quero agradecer mais uma vez o serviço de vocês. Amanhã, obrigado, conhecido como dia 8...
8, 9 e 10.
9 e 10. Quarta, quinta e sexta.
A partir das 19 horas.
No Amado
Salvador, Bago de Jazz.
Com a participação especial.
De Lucy Diniz e Marquinhos Café.
Cantando músicas francesas.
Isso. Então, Gane e Lorena são convidados.
Eu vou lá pra ouvir. Eu vou lá pra ouvir. Lá, Boêmia.
Lá, Boêmia. Gane, você vai tocar, certo?
Vou tocar.
Escolha uma das músicas pra você tocar.
Vou tocar. Vou tocar. Parabéns pra você no maior improviso que você vai ver. Gente, eu vou ficar por aqui. Lorena Bonfim.
Obrigada. Boa tarde, ouvinte do Portal Esfera no rádio, acompanha as notícias
www.portalesfera.com.br www.portalesfera.com.br é o seu portal de notícias. Gente, um abraço. Bago de Jazz amanhã, dia 8, 9 e 10, no Amado do Shopping Salvador, a partir das 19 horas. Um abraço pra todo mundo. A gente volta amanhã com mais um entrevistado. Tchau.
Deixo mais a porta aberta, meu coração já tá no porta alerta. Não vou mais errar, só vou me entregar quando a chance é sua certa. Eu tenho que aprender a viver sem você. Itapuã, tô achando que é melhor parar com essa vida de mentira e ficar só. É a única saída, tá difícil conviver com quem já morreu por dentro. Eu não tô feliz e você sabe disso. Já tô saturado desse compromisso. Vai ser melhor pra mim esse nosso fim. Nem tô me conhecendo, tenho que cuidar de mim.
Acabou? Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Da moda à alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Sem pimenta.
Um me pede um acarajé, o outro abará e do meu ladinho o meu rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção.
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina.
A rádio da gasolina.
Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
Itapuã.
Tem
parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1:02, boa tarde.
Gente, aqui é Juliana Paz, falando direto da festa de prêmios do Atacadão. Tá demais a promoção Abril Parceirão. Um mês inteiro de ofertas e mais de 3 milhões em prêmios. São R$ 64 mil reais por dia, mais de R$ 300 mil reais